Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas. Say live and let die.
Olá, ouvintes do MonaCast! Eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou o Jurandir.
E eu sou o Johnny.
Quem?
Filho.
Quem? Essa é a piada que eu ouço desde acho que eu entrei na escola.
Johnny Who, né? Johnny Who.
O tema, três coisas que eu quero fazer antes de morrer.
Ah, que coisa mórbida.
Que precisa fazer.
Dizer que não são coisas inalcançáveis, né? São coisas que nós queremos fazer mesmo, né? Que nós queremos não, que nós vamos fazer, né, no caso.
Então vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe.
E eu estou aqui com a Elba do meu lado.
Ai, que lindo!
Em visita a São Paulo. Estamos aqui de mãos dadas, juntinhas para gravar os comentários. E o Mona Lisa está, o blog está de cara nova. Visitem, comentem, tem colunistas novos. Entrem lá, deixem seus comentários. Tá bem legal, tem fotos das Mona Lisas. Para quem não conhece, quiser ver a cara da Elba, da Phoebe, da Mafalda, até do Falcão Azul. E eu estive no Campus Party, também falei como é que foi lá. Ah, sim! Muita gente comentou o site novo, o blog novo, elogiando, dando os parabéns também pelo MonaCast de um ano. Ficou bem bonito, né? Você gostou, né?
Eu adorei, ficou uma graça.
Tem o cantinho da Elba, o cantinho da Phoebe, cantinho de todo mundo lá.
Um cantinho agora, definido.
Então vamos lá. Primeiro e-mail do Guilherme Atêncio de Canoas, Rio Grande do Sul. Olá, monas. É o Guilherme, aquele que adora o jeito reto e sincero da Elba. Faz tempo que não escrevo para vocês. Não que eu tenha deixado de ouvi-las, apenas acabava faltando tempo, pois estava envolvido com o meu trabalho de conclusão. Pois bem, agora não tenho mais empecilho. E além disso, um acontecimento muito especial tornou obrigatório um e-mail para vocês. Sou pai! Um filho nunca fez parte dos nossos planos, mas foi a melhor coisa que já nos aconteceu. E a partir daí, comecei a entender melhor várias das coisas que eram contadas por vocês. E comecei a entender também a bobeira de quem tem um filho. Sem querer, o MonaCast me preparou para essa surpresa na minha vida. Muito obrigado, gurias! E ele mandou fotos do nenenzinho dele aqui, uma graça, recém-nascido. Parabéns aí, Guilherme! Muita saúde aí pro teu bebê. Parabéns pra família aí, pra mamãe. Muita saúde aí, muitas bênçãos aí pro bebezinho lindo. A Elba, eu e a Elba ficamos derretidas aqui.
Babamos ontem no e-mail.
Lindo, muito lindo. Parabéns. Bom, agora este é o comentário do Renato, de Recife. Ele estava ouvindo o MonaCast e mandou um comentário. Comecei a ouvir o podcast no meio do ano passado. Antes nem sabia o que era isso. Sempre fui um nerd atípico, pois não conheço quase nada de tecnologia. Por insistência de um amigo nerd, comecei a ouvir o Nerdcast e adorei. Logo estava ouvindo os antigos e houve um, não lembro qual, em que o Jovem Nerd comentou na leitura de e-mails que a senhora Jovem Nerd portuguesa tinha participado de um podcast feminino. Cliquei no link e acabei conhecendo vocês. Lembro que quando vi o Mulheres de Nerds, pensei, vou ouvir apenas esses dois episódios, afinal é um podcast feminino e não vai ter nada que me interesse. Mas daí veio comédias românticas, propagandas toscas, gente chata, e quando dei por mim, já estava acompanhando vocês toda semana. Só tenho a agradecer pelos momentos de diversão e pelas ótimas risadas que muitas vezes salvam o meu dia. Uma ocasião especial eu gostaria de partilhar. Há alguns meses, pouco depois que comecei a ouvir o MonaCast, o RapaduraCast, e quando já era viciado no Nerdcast, minha avó materna faleceu. Não sei nem como pôr em palavras a dor que senti. Depois do enterro, eu me tranquei no quarto e passei horas ouvindo no PC episódios baixados dos três casts, Nerd, Mona e Rapadura. Claro que a dor não foi embora, mas foi bastante aliviada pela alegria que vocês, os Nerds e os Rapaduras, sempre proporcionam. Beijos a todas e sucesso! Obrigada, Renato. Também é um e-mail aqui que emocionou a gente, e a gente fica feliz de ter ajudado, ter alegrado. A Elba tava quase chorando aqui do meu lado. Tá quase chorando aqui, tem que achar um lenço aqui. Senão...
É, não, falar em vó, eu sempre fico mexida.
Mas é muito, muito legal esse... A gente saber que a gente tá alegrando também, aliviando. Assim, às vezes as pessoas estão no trânsito, estão entediadas ou estão chateadas. E a gente dá um pouquinho de alegria pra esse pessoal. Isso é muito bom. Acho que a gente se sente recompensado, não só a gente, mas o pessoal do Nerdcast, do RapaduraCast. É uma emoção, uma alegria pra gente. Obrigada aí.
Obrigada, Renato. E-mail do Cosmides, que até agora a gente não conseguiu... A gente nunca lembra se é Cosmides ou se é Cosmides.
É que nem o Mussum, né? Cosmides.
Então, há 8 meses tive a notícia de que a portuguesa do Nerdcast estaria em um blog feminino. Porra, blog de mulherzinha? Foi o que eu pensei. Mas como sou fã do Nerdcast, peguei para ouvir e me surpreendi. A voz doce da Phoebe, a voz da Mafalda, a voz forte e séria da Eubalena. Séria é ótima. Forte e séria da Eubalena acabaram se tornando minhas companheiras das quintas-feiras, fazendo-me dar crise de riso em qualquer transporte público. Pensar em relação a certos assuntos que compõem o universo feminino, conhecendo as histórias de vocês, me divertindo com as conversas entre a Mafalda e o Falcão Azul. E se bem que o Sr. Phoebe, por que não chamá-lo de Mike? Poderia participar em algum episódio, como também o Sr. Eubalena. Bom, o dia que o meu marido participar do episódio, o mundo acaba em menos de 30 minutos. Agora, sem rasgação de seda, sim, o Monacast é o melhor dos podcasts que eu ouço. Não são muitos, mas considero o melhor. Então, parabéns não só para vocês três, mas a todos que participaram desse site e podcast. Pelo primeiro ano de vida e pelos outros milhares que virão. Abraços. Muito obrigado pelo e-mail. Ontem eu quase chorei lendo isso aqui, né? Que é o melhor de todos que ele ouve. Ah, fiquei emocionadíssima. Obrigada.
Também fiquei emocionada. Achei o máximo, assim. Ele tinha mandado por e-mail. Falei, manda lá pros comentários. Tá demais. Grande Cosmides, Cosme. Vou chamar de Cosme. Grande amigão aí. Fã, amigão, ouvinte. Valeu aí. Beijo pra você. E pra Roberta. É Roberta,
ah,
né?
É Roberta.
É, né?
É, eu acho que é. Vamos conferir antes.
Por exemplo, essa é a 30ª tentativa de gravar esse tema, né, Jurandir?
É porque tem morrer no título, aí é complicado, né? Tudo que tem morte é relacionado.
E na primeira tentativa de gravar esse programa, eu falei que eu queria aprender a estacionar.
Aí isso é um sonho mesmo, né? Não é um...
Não, gente, eu não tenho noção de espaço. Eu daí não tenho noção de espaço de estacionar o carro, são duas coisas altamente impossíveis. Eu acho que
a gente está falando de possibilidades, Elba, não de milagre, né?
Não, mas olha, eu já consegui estacionar entre dois carros. Eu fui em progresso e tanto.
Aê! Tá falando direto do sul.
Tá nadando na canoa.
É, e o modem dela pifou, queimou. Então ela tá direto da guerra. Live and let die. Quando a gente gravou, encontrou um livro lá de um americano que fez 100 coisas pra fazer antes de morrer. E o cara morreu com 40 anos, assim.
Não fez nada.
E o mais absurdo é que o cara morreu escorregando na casca da banana, bateu a cabeça e morreu.
Cuidado, ai, viu, Elba? Cuidado, Mafalda.
Que horror. Cuidado, Jurandir. Janiquem.
É. Não, tinha um professor lá na faculdade que ele era mó saudável, andava de bicicleta, etc e tal. Aí um dia ele tava andando, tropeçou e bateu a cabeça e morreu. Simplesmente assim. Poxa.
Ai, gente,
que coisa... Eu falei, poxa, se for assim, não vou passar no exercício.
Pô, se for assim, cara, o cara morreu dentro de casa, assim, aquele neurótico, não vou nem sair de casa pra não morrer, o cara escorregou dentro da casa dele e morreu.
Ai, não, eu quero uma morte mais cinematográfica, assim, com a Flora falando que fez uma desgraça na minha vida, assim, pra ficar nervosa.
Leva 30 tiros, assim, né, imagina.
Não, tiro não, porque deve doer.
Que deve doer? Lógico que dói, né?
Credo. Coisas que a gente gostaria de fazer nessa vida, então, tá bom?
Antes da vida acabar, eu queria conhecer alguns países. Grécia.
É uma coisa. Aí são vários pedidos já, né?
Sim, conhecer a Europa, seja países. Mais.
Não, aquela, né? Quero conhecer a Europa, mas aí todo mundo só me manda pra Itália, pra França. Piadinha horrível. Eu acho que essa piadinha era do Djalma Jorge, não era?
Nem da forma errada, nem da forma correta ficou engraçado.
Tá, mas então, não. Queria conhecer alguns lugares do mundo.
É, em viagem eu também. Eu queria pra Las Vegas fazer duas coisas. Entrar num cassino. Não, entrar num cassino e apostar todas as fichas num número.
Casar com a garçonete.
E outra que eu sou viciado em circo, queria, e também em Beatles, e eu queria ver o Circo de Soleil, dos Beatles, o espetáculo dos Beatles do Circo de Soleil, que também deve ser algo fantástico, assim.
Mas isso são dois pedidos já? São duas coisas?
Ah, e pra Las Vegas.
Sabe o que eu queria fazer também antes de morrer? Ser uma Bond Girl. Mas aí eu tenho que ser gostosa pra conseguir fazer isso. Aí não pode ser loiro no filme que eu fizer.
Bond Girl?
É.
Pô, mas isso é viagem, isso daí.
É um milagre.
Eu posso?
Milagre.
Eu posso ter esse desejo? Posso, com licença?
Bom, numa festa fantasia.
Ou
né?
Eu, mas são coisas realizáveis.
E vai que algum dia eu estou andando no calçadão de minha cidade, um produtor de Hollywood me vê e descobre que eu sou a mulher perfeita.
Remando, né, na tua cidade.
Vai que um dia todo mundo bate a cabeça e muda o padrão de beleza do mundo.
Seria uma evolução cinematográfica, né? Se você já foi noiva cadáver.
Bom, a minha vontade é que nem a da Elba, que é viajar o mundo. Na verdade, eu queria conhecer o Havaí.
Ah. O time de futebol do Guga?
Não. Hawaii, Kawaii.
Ah, mas falta entendendo nada.
Havaí é um time de futebol de Florianópolis.
Eu sei.
Que subiu pra primeira divisão esse ano.
É, ano que, ai, esse ano você pode ficar aqui em São Paulo.
Você fez essa mesma piada da outra vez que a gente gravou.
Eu fiz.
Não, o Jurandir.
As piadas não se perdem.
É.
Se renovam.
Eu quero ir lá na ilha de Lost.
De novo? É só minha vez agora, né?
Não, eu quero ir lá onde gravam o Lost. Se encontrar o Sawyer, então.
Sem camisa.
Eu falo pro Falcão Azul tirar foto lá com a Kate enquanto eu tiro foto com o Sawyer.
Agora deixa eu comentar. Ela falou porque eu queria ser uma Bond Girl. Daí ela quer ir pra ilha de Lost ver o carinha. Tu sabe que aquilo lá é só uma historinha, né? Tu sabe que aquilo lá não é de verdade, né? É.
Claro, mas lá tá no Havaí.
Ele mora lá, o dia.
Ah, tá. E tu acha que eles estão lá o dia inteiro?
Não. Mas tem o horário das gravações?
Ah, então tá. E eu não pode ser Bond Girl.
Tenho muito mais chance de eu ter sorte do que você ser Bond Girl.
É melhor você dizer assim, que você queria conhecer o só em qualquer lugar.
É, aqui andando em São Paulo, né?
Eu acho que essa briguinha aí vai ser o último Monacast de vocês.
Qual briguinha?
Que briguinha? Que briguinha? Ninguém tá brigando aqui. A gente é assim mesmo.
Eita, teve piores.
Perto de barraco de mãe Norcute, isso aqui não é nada.
Eu tenho um outro sonho também, que é pular de paraquedas. Ainda não realizei. Meio por
cagão.
Por cagão mesmo. Mas ainda desejo pular de paraquedas. Mas antes eu tenho que fazer a operação no olho, né? Porque senão eu não vou poder pular de paraquedas. Vou ter que tirar o óculos, não vou enxergar nada, não vai adiantar nada, né?
Mas não dá pra ir de lente?
Mas eu não uso lente.
Mas não tem aquele óculos especial, assim, que prende no rosto da pessoa?
Ah, sei lá, do jeito que eu sou azarado, ia voar tudo, ia perder o óculos.
Meu Deus.
Imagina, mas tu vai ficar tão cagado primeiro que tu não vai ver nada, nem te preocupa com isso.
Como tu vai fechar o olho de todo jeito, né?
É. Já sou japonês, né?
Just a tropical Hawaiian day. Oh. Bom, o meu que eu realizarei antes de 2012, que é o ano que o mundo acaba.
Tem 2012, porque em 2012 o mundo acaba, é verdade.
Eu vou assistir um jogo do Real Madrid Barcelona no Santiago Bernabéu, lá na Espanha. O Santiago Bernabéu é o estádio do Real Madrid. E é meu sonho assistir um jogaço lá com 120 mil pessoas no estádio. Esse é o que eu realizarei em breve.
Ah, tu não quer ver jogo, né? Tu não quer ver jogo da quinta divisão do Campeonato Brasileiro lá no Heriberto Wyss e Criciúma?
Não, quero não. Eu já assisto muito o jogo da Série B do meu Fortaleza.
Não é um único sonho, mas eu queria ser tão rico, mas tão rico pra entrar numa loja e nem se preocupar com o preço das coisas. Lá, me vê isso, me vê aquilo. É, mas sem comer as criancinhas, né?
Que é isso, rapaz? Ai, cabeça. Who's back?
É aquele negócio de ser pobre só uma vez na vida, porque todo dia cansa, né?
Uma coisa que eu quero fazer na vida é uma animação.
Oh.
Eu tenho personagens infantis e eu queria animá-los, né? Eu tenho várias animações aqui dentro da cabeça.
Vamos ter aquela mesma conversa, Mafalda, que a gente teve no passado?
Não. Ah, animadora de festa. Não, desenho animado, gente. Desenho animado.
Mafalda, pelo amor de Deus, o que é que tá faltando?
O que tá faltando o quê?
Pra isso acontecer.
Tempo.
Ela ter tempo.
Se eu tivesse...
Tempo você arranja.
O que você faz?
Não, que a gente gosta, arrume dois filhos que você vai ver que você não tem tempo pra nada.
Tem.
Ah, e tá aí um sonho que eu quero ter ainda. Dois filhos.
Filhas?
O ideal seria um casal, né? Pra ter a experiência de ter tanto um quanto o outro.
Ô, Mafalda, o que é que tá faltando? Tempo não é desculpa.
Dinheiro, você quer pagar pra mim, eu faço.
Pois é, o que eu ia falar. Ele, como podcaster do ano, deve estar ganhando uma baba. Podia financiar, né?
Estão babando em cima de mim. Tá todo mundo babando em cima de mim.
Patrocínio do Rapadura Cash, assim, mande-me 10 mil aí, semana que vem, e aí eu começo a produzir.
Falta o quê? Falta motivação? Falta vontade?
Não.
Falta alguém animar.
Falta
animação pra matar.
Não, falta tempo mesmo. Na época que eu fazia faculdade, eu tinha tempo pra fazer essas coisas, esses projetos que você faz, lança e joga lá, entendeu? Sem nenhum planejamento, patrocínio, seja lá o que for. Agora eu não tenho tempo mesmo.
No final de 2009 a gente vai ver uma animação de pelo menos um minuto dos seus personagens?
Não sei.
Um minuto, um vídeo de um minuto com seus personagens.
Um minuto? Putz.
Final de 2009.
Vamos ver.
Nem que seja ele os gatinhos atravessando a rua.
Pronto.
Tá bom então, tá legal. Tá jóia.
Show de bola, quero ver.
Até lá todo mundo já esqueceu.
Não esqueceu não. É. Vou tatuar, eu vou pedir pro Maurício tatuar.
Tatuar?
É, ele anda tatuando tudo mesmo. Ele vai colocar 2009, animação do Mafalda.
É, ele podia tatuar patrocinadores, igual aquele cara lá que tatua propaganda de loja no corpo.
Ah, rio. É, uma outra coisa que eu realizarei em breve é pescar um marlin.
Olha.
Em o alto pai mar. Do Nemo?
Não, não. É...
Tu não tem pena? Tadinho.
Essa é aquele tipo de comentário que destrói o pedido, né? O marlin é aquele peixe...
Eu sei, espada. Aquele peixe que tem uma espada, né?
Isso, é gigante, né? É meu sonho pescá-lo em alto mar. Ele tem.
Com a Ana
tem...
Maria Braga, tu não tens o sonho de pescar no Pantanal com a Ana Maria Braga?
O marlin, ele pesa mais ou menos assim 700 quilos.
Nossa senhora.
E um dia eu irei pescá-lo.
Na vara.
Tadinho,
cara. É, no molinete mesmo, na vara. É, na vara mesmo.
Papo de pescador, 700 quilos.
É.
Não.
É 700 quilos tem 4 metros, mais ou menos.
Grandona, né?
Isso, parece um tubarão.
Mas sabe que uma vez eu tava na praia e pulou um peixe bem longe, assim, bem... E parecia um peixe desse, assim.
Mas se você vai pescar ele, você vai devolver ou vai comer?
Não, eu quero comer também.
Você deveria empalhar, fazer que nem aqueles desenhos do pica-pau que tem empalhado.
Não tem como... Ah, é que daí tu chega e ele fica te seguindo assim com os olhos. É, não tem coisa mais abobada do que tu ir pescar, passar um dia inteiro lá pescando e depois soltar o peixe, né?
Isso é ótimo em programa de televisão, né? Fica bonito.
3 metros depois o peixe aparece boiando assim, mas eles não mostram.
Não, né? Pois é.
Olha aí, tá aí um sonho, ó. Eu quero comer baiacu até o final. Sashimi de baiacu até o fim da minha vida.
É, tá bom, então.
Aquele,
né?
Que tem veneno? É, vai ter aquela coisa que vai fazer da tua vida.
Não, eles falam que é gostoso, dá um formigamento na boca, assim. É. Tem restaurante especializado.
Daí a pessoa tranca a garganta. E cai
a pessoa incha.
Mas falam que é muito gostoso. Ainda você desafia a morte, né? Que o pessoal fala lá no Japão. É.
E tu Mafalda, tu fala o que queria conhecer o Soya só de camisa. Sem camisa, melhor dizendo. Pra outro.
Oi, Oba, eu realizei um sonho teu. Quer dizer, metade do teu sonho.
Qual?
Um terço dele.
Qual?
É, senão eles vão entender errado.
Tá diminuindo cada vez mais.
É aquela... É.
Tá, um segundo do meu sonho.
É o negócio pornográfico, não.
Não.
Pornográfico não dá.
Eva, eu conheci o Rick Martin.
Pois é. Ai, gente. lado hétero, né?
Explica essa frase.
Não, não bíblico, não no sentido bíblico.
Ela não conheceu no sentido bíblico, ela conheceu de ver a pessoa, tá?
Mesmo ela viu de longe e disse que conheceu, ou falou com ele.
Não, ela disse oi.
Não, não, eu vi ele de pertinho, pertinho, assim, dei um oi, ele falou hi, assim, olá.
Que viu, hi é o meu apelido, viu como ele me conhece? Ele sabia, ele tem um sentido, um sexto sentido aguçado, já que ele é moça.
Eu só não tirei foto porque eu acho que eu não tava com a máquina fotográfica.
Então, quando ele falou hi pra ti, é porque ele tava lembrando de mim.
Ó. Oh. E aí, John, tem mais alguma coisa aí?
Eu sempre tive uma dúvida. O pessoal sempre fala que antes de morrer você tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, certo?
É a mesma coisa que o Bruno falou, impressionante, né? Tu lembra?
Não, sim.
Aí eu tenho uma dúvida. Escrever blog conta como escrever
não,
um livro?
Blog não é considerado literatura. Tchau, foi um prazer. Beijos para todos. Pode continuar falando. Se eu sumir, porque acabou a bateria.
O blog, escrever um blog já mudou, né? Não é mais escrever um livro, né? É escrever um blog agora.
Né?
É. Não é? Eu acho que conta. Daí agora só falta ter filhos, né? Como ex-biólogo, já plantei milhares de árvores, então só falta ter um filho agora. Tem que conversar com a dona Amanda W.Y.
Quando ele falou que queria ter dois filhos, ele já foi indireto pra ela. Eu queria ir pra África.
Ah, o Rei Leão.
Visitar...
África do Sul?
Não.
Ele queria ir pra Somália, Quênia.
Eu não queria visitar a África toda, né? Eu queria visitar os locais que serviram de inspiração pro filme do Rei Leão, no caso, né?
Parte safari.
É, a parte do safari
mesmo. Ah, vai no Porto Safari, em Porto Alegre.
eu penso que eu tô brincando. Eu tô brincando, não, eu...
Ele ama o Rei Leão.
Quando fala de Rei Leão, é coisa séria.
Ele, assim, à noite ele se veste de Rei Leão, assim. Ele... É isso.
Eu vou fazer um pijama do Rei Leão, vou mandar pra ele. Eu
aceitaria, fácil. E ainda vestiria.
Ele vai casar vestido de Rei Leão.
De Rei Leão, vou. Tá? Muito
vai tocar a música no começo do filme.
Ela, ai, não, mamãe, te ama.
Eu tenho um episódio do Friends que eles cantam essa música pro macaquinho.
Não, é o Imawe. É o Imawe.
Mas é do Rei Leão, era?
É do Rei Leão, mas eu acho. O maior filme do mundo.
É, que exagero. O Rei Leão é um Bambi pra homens, assim.
Que absurdo.
Sim, estraga até vergonhoso. Quando na estrela, né? Quando ele deita na poeira, levanta e fala uma palavra sexy.
Que absurdo. Numa das tentativas a gente gravou com o Bruno Mendonça. Vou pôr um pedaço da gravação lá, a outra gravação que a gente fez com o Bruno, que ele fala as coisas que ele quer fazer antes de morrer.
Mano aí, dizendo que ele queria andar de bicicleta, não sei o quê, né?
Um, dois, três, quatro.
Eu sou o Bruno do Salve Rainha e adorei o convite da Mafalda para estar aqui. É um prazer inenarrável estar aqui, como eu sempre digo e falo lá no Rapadura. Eu queria pegar uma bike, uma bicicleta e fazer
um... Você ia falar outra coisa.
Qual coisa? De comer uma mulher
em cima da bicicleta.
Deixa a mulher gostosa fazer coisa, vamos lá.
Tá bom.
Queria pegar uma bicicleta e fazer o caminho... que o Che Guevara fez no filme lá, Diário de Motocicleta.
Morrendo no meio do caminho.
De bicicleta. Ia fazer de bicicleta. Mas tem
os
um caras
de moto quase não chegam, imagina de bicicleta.
Não, imagine.
De bicicleta. Você tá em forma? Tem que estar em forma, hein?
Forma de bola.
Em forma. Em boa forma. Em boa forma.
Só tem um detalhe, eu aprendi a andar de bicicleta depois de velho. Então, tipo, eu não sou uma pessoa.
Mas não vai sair do canto, então. eu acho que você tem que medir qual é a distância e andar na bicicleta ergométrica, é mais seguro. Aí você vê, por exemplo, 10 mil quilômetros. Aí você anda 10 mil quilômetros na bicicleta, pronto, andei até.
Você vai passando as imagens no fundo, né?
É um PowerPoint assim, você vai apertando o Enter, ela vai passando.
Agora eu cheguei no deserto do Atacama. Aí. Um básico, simples e clichê, mas eu vou escrever um livro antes de morrer. E um livro de crônicas, contos, não sei, mas. Né, como eu adoro escrever, né? Minha profissão é escrever, eu sou redator, escrevo texto, escrevo blog, escrevo tudo.
Quase morre pra escrever a monografia aí, vai escrever um livro.
Tá, mas a monografia é algo mais... É. A monografia não deve nada seu, né? Você tem que escrever coisas que os outros falaram. Mas a...
Mas é um livro sobre o quê, Bruno? Deu um spoiler aí.
Aí é que tá. Ainda não tem. A única coisa que eu sei é que ele não vai ser autobiográfico. E existem milhares de coisas mais interessantes pra falar sobre mim mesmo. Mas não sei, tenho ainda muito tempo, espero, pra, pra pôr isso em prática.
É, aquele negócio, né? Tem um filho, plante uma árvore, faça um livro, escreva um livro, né?
O filho
é lindo, na teoria. Eu acho que todo mundo gostaria de compartilhar suas histórias. Imagina se todo mundo escrevesse um livro. Todo mundo.
Bom, agora todo mundo faz um blog.
É, substitui o sonho do livro, né? Uhum. Aí ganha a frustração do blog, né?
Eu queria muito, mas eu acho, não sei se vai ser possível, assim, porque não depende de mim. Eu queria muito ir num show do Phil Collins.
Aê, que beleza. Muito boa escolha. Elton John também, não?
Elton John? Não, do Phil Collins. O Phil Collins, faz alguns anos, ele fez uma turnê e lançou um CD duplo maravilhoso. Você escuta, você fica... Eu fico arrepiada, assim, só imaginando como seria estar lá.
O Genesis?
Não, era só o Phil Collins. O Phil Collins e a banda dele. Nossa, demais, demais. E até uma época, correu o boato que ele viria aqui pro Brasil e tal, mas não rolou. Não deu certo, ele não veio. E agora ele tá surdo.
Tá surdo?
Tá surdo.
Mentira.
É, ele tá perdendo... Eu não sei se ele já perdeu toda a audição, mas ele tava perdendo a audição. Ele tá, assim... Eu não sei quanto de audição ele tem, mas ele perdeu, assim. Então, eu não sei se ele vai voltar a fazer show de novo.
Na verdade, isso é um boato... É antigo, não é isso?
Eu não sei se é boato. Eu ouvi falar que é verdade.
Eu olhando aqui, ele disse que ele foi afastado dos shows, dos palcos, por causa da ameaça de surdez dele.
Ameaça, não. Ele já deve ter perdido uma parte. Já deve ter perdido um pouco da audição, assim. Porque, imagina, né... Vai perdendo mesmo. Tem um limite, né? A nossa audição. E conforme vai aquele som forte, assim, você vai perdendo. Não tem como.
É, os pelos do ouvido, você perde uma vez, não recupera nunca mais.
Não recupera. Não recupera. Perde, não tem como recuperar.
Quem teve esse tipo de problema recentemente foi o vocalista do Jota Quest, né? O Rogério Flauzino. Disse que ele perdeu parcialmente a audição, né? No caso, por causa do uso do fone de ouvido. Fico chocado agora com esse do Phil Collins, né?
Nós três que somos podcasters, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica com fone de ouvido direto, o dia todo.
É.
Então tem um limite lá, normalmente a gente não tá com esse limite escutando, né? Fala, teve até uma palestra no Podcom sobre a audição e sobre os decibéis, que aqui no Brasil ninguém respeita nada, né? Colocam bem mais alto, assim, lá na Europa não, acho que na Europa e nos Estados Unidos eles respeitam esse limite. E hoje em dia a gente vive numa sociedade muito mais barulhenta do que na época dos nossos avós, nossos pais, então... A gente perde mais rápido a audição, né?
É, a gente vive mais e perde mais tempo também. Mais audição. Ou seja, daqui a pouco vamos ter um monte de velhinhos surdinhos.
Caramba, fiquei chocado agora com o Phil Collins. Eu não sabia que tava nesse nível, assim.
Pois é. Eu também fiquei bem triste com a notícia.
Phil Collins é o cara da música. Tá sempre em ativo aí, né?
É, mas ele anda meio... Ele anda um pouco sumido, né?
Mas ele fez várias músicas das trilhas da Disney, né?
Aham. Tarzan, era um dos músicos, assim, que eu queria assistir o show bastante, assim, eu não vou mais, sei lá, não tenho mais pique pra ir nesse show, sei lá, show da Madonna, não tenho mais saco pra isso, mas se fosse do Phil Collins, eu iria.
Tem um sonho que eu realizei, que foi ir ao show da Madonna.
Oh!
Será que tu foi mesmo?
É, na verdade eu vou depois de amanhã, mas como vai ser só depois, né, então...
Aê!
Que coisa mórbida.
Que horror.
Não, mas tem um sonho que eu não quero fazer antes de morrer, eu quero fazer depois de morrer, que é assistir um show dos Beatles.
Nossa, que coisa.
Olha aí, que humor negro.
Então eu já vou lá assistir o show dos Beatles inteiro lá.
Não, a maior banda do mundo tá lá em cima, né?
Ou não, né?
Não, metade lá, metade aqui, né?
É, ou embaixo, né, no caso, no inferno.
Tá,
eu não sei se será possível ver um show do Phil Collins, eu queria aprender a tocar saxofone.
Olha aí, Kennedy.
Só pra tocar,
né?
Kennedy.
Não!
Engraçado que na gravação passada eu falei Luiz Gonzaga.
Ah, o Bruno tinha falado pra mim que ele queria aprender a tocar o instrumento, né, Bruno?
Aí, rapaz.
Baixo, queria tocar baixo elétrico, mas, né, contrabaixo, eu acho muito interessante. Eu adoro o som do baixo e nunca me dediquei a aprender quando criança. Aí é que tá, né, coisas que crianças faziam, aprender a tocar teclado, aprender a tocar... Eu nunca aprendi a tocar um instrumento musical quando criança. É frustração de infância, assim.
Frustração de infância é ver um menino da sua idade, só porque mora nos Estados Unidos, falando inglês fluente, e você não conseguir falar nada, né? Mas fala, menino, tem a mesma idade que eu e sabe falar inglês, sabe? Ele mora lá, né?
Mas é óbvio, pô. Ele não sabe falar português.
Não, mas você não questiona isso, você questiona uma coisa que você quer aprender quando criança e outra da sua idade já sabe, né?
Eu tava conversando com o Bruno aqui que o Falcão Azul, ele tocava baixo. Eu gosto do som do baixo, né?
Mas baixo não é só aquele dom, 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 dom.
Dum, dum,
não é sol. É um som dum, grave, dum, diferente. É dum, mais...
Dum, 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 dum. É o,
não é você que gosta de reggae? Ô, Júlia, você gosta de reggae?
Adoro.
Então, o baixo é um dos principais
da melodia do reggae. Eu não sei.
Ah, bom, então. Você tá perguntando aí?
Pelo amor de Deus. Mas é o baixo com várias coisas. Não é só o baixo.
Sim, mas o baixo
não,
tem...
Não, mas é que tá. Não é tão simples como um violão, assim, que você leva pra praia e toca.
Vocês lembram de algum solo de baixo? Em alguma música?
No Jamiroquai tem. Ah, do Paul McCartney. Do Paul tem bastante. Paul é baixista, né? É aquela música Good Night Tonight. Começa, né? Tum,
tum, já tem.
Começa com o baixo, né? Bem legal.
Vai tocar no fundo aí. Todo mundo vai ouvir.
Ah, é super legal esse começo. Ah, eu queria aprender a tocar saxofone. Não riam de mim.
Não, legal.
Luiz Gonzaga.
Não, que Luiz Gonzaga? O que tem saxofone a ver com Luiz Gonzaga?
Ah, saxofone.
Saxofone, não.
Não é... O que ele tocava? Não é sanfona.
Acordeão.
Não é acordeão.
É, tem saxofone Kennedy, né?
É, Lisa Simpson.
Kennedy.
Acho que de saxofone eu só conheço o Kennedy e o pessoal, alguém que faz o solo do Dire Straits. Só conheço esses dois.
Não, não, não. Léo Gandeman. Grande saxofonista é Léo Gandeman.
Tem o do Kid Abelha, né? Aquele que saxofonista.
Também.
Não, toda banda de jazz ou blues tem, né? Um saxofonista bom assim.
Não, tem um sonho que eu quero realizar até o final da minha vida. Que é encontrar o Silvio Santos e falar... Parabéns, o senhor é foda. Desculpa, vai falar pra ele. Parabéns, o senhor é foda. Eu queria ser como o senhor.
Pô, então o senhor é rico, né?
É, o senhor é rico. Até na história do sequestro, meu cara, foi espetacular, assim. O cara é foda, ele manda muito bem.
É, já começa a treinar a risada dele. Ha-hai.
Mas, ui!
Olha lá, de novo.
Mahoe!
tá bem.
Obrigado, mais um fã, né?
Mas o que é esse podcast, né? Podcast, né?
Ótimo.
Ô, Juvenil, você já viu aquele filme Antes de Partir?
Já, demais.
É um filme que fala sobre isso. Um cara, ele fez uma lista de tudo que ele tinha que fazer antes de morrer. E ele era um negro, pobre, mecânico, foi parar no mesmo hospital, no quarto do hospital de um milionário, branco.
O dono do hospital, no caso, né?
O dono do hospital, era o maior colaborador.
Que tava lá também, né? Numa caminha. Sim. Do lado dele, dividindo.
O cara transformou a vida dele. Muito legal. A cena final é impressionante, né?
Vale assistir. É o filme mais recomendado, que tem tudo a ver com esse programa. É o Antes de Partir. Jack Nicholson, ótimo. E o Morgan Freeman.
E preparem toneladas de lenço de papel.
É, tá naquela lista dos filmes que me fez chorar, do Jurandir, né?
É.
Eu chorei lendo um gibi do Chico Bento.
Meu Deus!
Ai, que horrível.
Na viagem de Florianópolis.
Os caipiras se identificam, né? Impressionante.
Não, viagem de Florianópolis em Cuba, cara. Quase me acabei chorando. O que é que tu comentou, Jurani? Qual foi o teu comentário? O que é que tu falou de mim?
Diz que os caipiras se identificam.
Não, mas não foi por causa disso, tá? Porque eu sou uma pessoa sensível. Eu não sou caipira, eu sou marisqueira, diferente.
Tá bom. Eu sou o melhor podcast do Brasil, eu posso pensar qualquer coisa.
Ah, vai tomar banho.
Ai, que bizarro. Que é que eu não tô gravando isso, hein, meu Deus do céu?
Ah, não. Agora vamos ficar tudo quietinho aqui. Acabou.